Com a palavra, o Dr. Samuel Vieira de Souza, representante da Brava.
Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o Dr. Fernando Reis, presidente da CETESB. Cumprimentar também o Euler Martins, que está representando o Ministério do Meio Ambiente. O Anderson Alves, representando o PNUD. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui participando dessa abertura de mais um evento, comemorando essa luta que nós temos da proteção da camada de ozônio. Esse ano nós temos algumas novidades, né? O Grupo Ozônio, que há 14 anos vem mantendo esse padrão, mantendo essa luta, esse ano, entre as coisas que nós vamos ver aqui hoje, nós estamos mudando o nome. Ele agora está agregando aqui a palavra clima, né, Josi? E por quê? Porque realmente tudo que a gente vê hoje em termos de ambiente, o foco começa a se mover, né? Não temos muito como falar em ambiente sem falar em clima. Então, as mudanças climáticas realmente começam a ter um papel diferente daquilo que tinha antes. E, nesse aspecto, eu quero parabenizar o grupo por ter caminhado para esse lado, né, de envolver essa coisa. E eu gostaria de comentar essa mudança de foco, que a gente vem vendo isso no protocolo de Montreal, onde no nosso setor, nessa última reunião que estamos acabando de viver aí no Egito, né, já foi recebido para análise a proposta norte-americana envolvendo Estados Unidos e Canadá e México, onde estão propondo alguma coisa no sentido de trazer os HFC para o âmbito do protocolo de Montreal. E esse gás, como nós sabemos, está dentro do escopo do protocolo de Quioto. Então, isso é uma mudança, digamos assim, de foco do próprio protocolo de Montreal, que começa a não falar somente de camada de ozônio, mas também começa a se preocupar com o clima e começa a preocupar de uma forma bastante interessante, e a gente tem que acompanhar tudo isso. Então, eu espero que todos tenham aqui bom proveito das palestras que serão apresentadas aqui hoje, e como representante da Abrava, quero deixar aqui a nossa mensagem de apoio e restrito a toda e qualquer iniciativa que envolve a proteção da camada do ozônio e as mudanças climáticas. Temos muito a contribuir. O nosso setor é muito importante e devemos estar conscientes disso. Muito obrigado.
Agradecemos então as palavras do Dr. Samuel Vieira de Souza, representante da Brava, e passamos agora a palavra ao Dr. Anderson Moreira do Vale Alves, representante do PNUD.
Boa tarde, senhores da mesa, Dr. Fernando Reis, Euler Martins e Samuel Vieira. Boa tarde a todos aqui presentes nessa tarde, nesse 14º seminário do Dia Internacional da Proteção da Camada de Ozônio. Em nome do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, é uma grande satisfação estarmos aqui para comemorar, né, apesar de ser o 14º seminário, mas para comemorar, na verdade, os mais de 20 anos que estamos aí nas conquistas que conseguimos para a eliminação dos CFCs, que eram as substâncias com maior impacto na destruição da camada de ozônio, e que esse vem ser um dia em que reconhecemos também e acatamos o desafio para os próximos 20 anos, não é? Que é a eliminação dos HCFCs, cujo prazo foi adiantado de 2040 para 2030, e que nós temos certeza que o Brasil vai conseguir atingir essa meta, principalmente com o apoio do Estado de São Paulo, que, como nós sabemos, é um estado muito importante, uma das forças motrizes do país e um dos que mais consome essas substâncias. E como o Samuel bem lembrou, mais uma vez, parabenizar os esforços e também reconhecer tudo que está sendo discutido hoje para trazer as discussões sobre as mudanças climáticas também dentro das responsabilidades do Protocolo de Montreal, tentando unir essas duas ações que podem beneficiar o nosso futuro. Muito obrigado a todos e tenham um ótimo seminário.
Agradecemos as palavras do Dr. Anderson Moreira do Vale Alves, representante do PNUD, e passamos então a ouvir as palavras do Dr. Euler Martins Lage, representante do MMA.
Boa tarde. Inicialmente gostaria de cumprimentar os colegas de mesa, o Dr. Fernando Rey, o presidente da CETESB, o representante do PNUD, o Anderson Alves, e o representante da ABRAVA, o Sr. Samuel Vieira de Souza, e a todos os demais aqui presentes. É um grande prazer estar aqui representando o Ministério do Meio Ambiente no 14º Seminário de Comemoração do Dia Internacional de Proteção da Camada de Ozônio. Essa data tem todos os motivos para ser comemorada. Inicialmente, pelo fato do Protocolo de Montreal sobre substâncias que destroem a camada de ozônio ser, com a recente inclusão de Timor-Leste, o único acordo internacional na área de meio ambiente com a participação de todos os países do mundo. E deve-se ressaltar que as atividades de proteção da camada de ozônio fazem parte de uma responsabilidade mundial e merecem a atenção de todos os países numa ação conjunta, já que na atmosfera não existem fronteiras. Além disso, os resultados até agora obtidos pelo Brasil são animadores nesse esforço coletivo do poder público, dos empresários e de suas associações e da sociedade brasileira como um todo, para a eliminação de substâncias que destroem a camada de ozônio. Estamos finalizando a utilização de CFCs e iniciando agora a elaboração do Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs, com a perspectiva de continuarmos alcançando as metas até mesmo antes dos prazos estabelecidos. Ainda temos muito trabalho a ser realizado para que entre 2050 e 2070 a camada de ozônio se regenere, mas o histórico do que já fizemos mostra que estamos na direção correta. E nesse momento em que tanto se fala sobre mudanças climáticas, não se pode esquecer que boa parte dos gases que agridem a camada de ozônio contribuem também para o aquecimento global. Ou seja, o alcance das nossas ações vai muito além da proteção à camada de ozônio. Por tudo que fizemos e por tudo que ainda falta fazer, é que esse evento de comemoração se justifica. Muito obrigado.
Agradecemos as brilhantes palavras do Dr. Anderson Moreira. Desculpem. Agradecemos as palavras do Dr. Euler Martins Lages. Passamos, então, encerrando a mesa de abertura, as palavras do Dr. Fernando Rey, diretor-presidente da CETESB.
Bom, boa tarde, bem-vindos à CETESB mais uma vez. Cumprimento os meus colegas de mesa, representando a Brava, o Samuel Vieira de Souza, o PNUD, grande parceiro da nossa companhia, o Anderson Alves, e o nosso companheiro do MME, o Euler Lage. Como vocês sabem, em 1995, a CETESB, no primeiro governo Covas, foi criado na CETESB o Programa Estadual de Proteção à Destruição da Camada de Ozônio, o PROZONESP, e ao longo desses 14 anos de trabalho, entre as suas diversas realizações, o PROZONESP nunca deixou de realizar uma celebração especial pelo Dia Internacional de Proteção à Camada de Ozônio. Então, isso é um marco na história desse programa na CETESB, e de forma também a reunir toda a comunidade, não só o Grupo Ozônio, mas toda a comunidade científica, empresarial e governamental envolvida neste trabalho, podendo justamente a cada ano, pelo menos, pautar os avanços. Né? Como disse o Euler, trabalhar com o Protocolo de Montreal, trabalhar com a Convenção de Viena, é uma raridade de sucesso e de êxito dentro da agenda internacional de meio ambiente. Não só pela universalização que o acordo conseguiu, mas particularmente pelo êxito no cumprimento das suas metas e, no caso do Brasil, quizá seja um dos poucos acordos internacionais da área do meio ambiente onde nós, além de cumprirmos as metas, antecipamos prazos, não é? O que não se verifica em outros compromissos. Mas sempre você é obrigado a fazer referência ao Protocolo de Montreal, porque o Protocolo de Montreal, diferentemente da agenda climática, conseguiu concentrar os esforços de eliminação de importação, de produção, enfim, todo o enquadramento da solucionática em poucos agentes. Isso é um grande facilitador. Quando você traz todo o setor produtivo e consumidor envolvido na gestão do problema, fica mais fácil enfrentar o problema. Assim foi com os CFCs e assim será com os HCFCs. Só que na CETESB, essa discussão que hoje acontece, particularmente dentro do sistema das Nações Unidas, em que guarda-chuva ou em que programa nós vamos efetivamente enfrentar a questão climática, isso não acontece na CETESB. Ozônio e clima, desde os seus primeiros passos, trabalharam em conjunto. Porque aquilo que nós cuidamos dentro da nossa área de atuação, da antiga área de questões globais, hoje a área de energia e clima, é dos interesses da atmosfera, independentemente de que gases e de que substâncias nós estejamos tratando. Isso se exemplifica de uma forma muito clara na própria proposta de inventário de gás de efeito estufa que está sendo realizado, coordenado pela CETESB no nosso estado, que está previsto na recém-aprovada Lei da Política Estadual de Mudanças Climáticas, onde os gases de efeito estufa controlados pelo Protocolo de Montreal entram na identificação de inventário. Então, deveremos também ser o único estado da federação em que no seu inventário também incluiu os gases sobre o abrigo do Protocolo de Montreal. E nesse 14º seminário, nós temos um grande cenário que se vislumbra como desafio para esse grande grupo. Como os senhores sabem, por iniciativa de alguns deputados do Partido Verde, onde foi conseguido um grande apoio de lideranças na Assembleia Legislativa, foi apresentada uma emenda ao projeto de lei encaminhado pelo governo, o projeto 001 de 2009, que alterava a meta inicial, independentemente das metas setoriais de redução das emissões de gás de efeito estufa no Estado, emenda essa que propôs uma redução de 20% das emissões globais, tendo por base 2005 até 2020. Para quem trabalha na área, para quem sabe perfeitamente o que isso representa em termos de cumprimento de meta, isso é uma profunda revolução no encaminhamento da agenda climática nos próximos 10 anos do Estado de São Paulo. Principalmente setor de energia, transporte, mas sem descuidar o setor produtivo, serão diretamente envolvidas na consecução desse resultado, independentemente das metas setoriais que serão apresentadas oportunamente quando feito ou apresentado um inventário. E eu não posso deixar de destacar, num evento como esse, o papel que o setor da refrigeração terá nesse grande desafio. Então, agora nós temos uma outra demanda, né? Uma demanda que, diferentemente de iniciativas que foram voluntárias, é uma demanda compulsória, exigida por lei, que será internalizada no licenciamento ambiental do Estado, tanto para novas fontes, empreendimentos, atividades, mas particularmente na renovação do licenciamento das fontes instaladas, o que vai obrigar que, a partir do momento que as metas setoriais sejam estabelecidas, os grandes empresários terão que negociar com o órgão ambiental um cronograma de execução para atingimento da meta setorial. E seria muito importante que o setor da refrigeração, que é um setor líder no discurso da sustentabilidade e da proatividade ao longo desses 15 anos de Prosonesp, também assumisse essa mesma bandeira, assumisse essa mesma liderança, e que nós pudéssemos mostrar para outras realidades, não necessariamente brasileiras, mas realidades do mundo em desenvolvimento, que nós podemos sim dar contribuições corajosas, audaciosas, promovermos profundas revoluções verdes em economias ainda em desenvolvimento, mostrando a perfeita compatibilidade entre crescimento econômico e economia de baixo carbono. Então, sejam todos muito bem-vindos. E como eu não vou ter direito à fala logo em seguida, eu quero dizer, não como presidente da companhia, mas como colega de trabalho da Josilene, que eu fiquei muito feliz em saber que você vai ser homenageada e que o grupo reconhece a sua liderança nesse setor ao longo desses anos. Parabéns, uma boa tarde a todos.
Agradecendo então as palavras do diretor-presidente da CETESB, sem desfazer a mesa, eu queria então passar a cerimônia de homenagem prestada pelo Grupo Ozônio aos colegas Josilene Ferrer e ao Dr. Maurício Pinheiro Xavier, passando então a palavra ao meu amigo de longa data, ao Paulo Neulander, que vai conduzir essa cerimônia. Por favor, Paulo.